E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o... Quantos aqui amam o Senhor? Quando a gente lê um versículo desse, e eu já vou lhe deixar vocês sentar. Glória a Deus, vou ganhar mais. Glória a Deus, vou poder comprar coisas maiores e melhores. É uma verdade. Mas eu sei que nesse ano que o Ministério Verbo Vivo está vivendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquele poder que Deus vai derramar sobre a igreja nesse ano, em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio que o que Deus tem preparado para nós nesse tempo é tempo de unção, é tempo de poder, é tempo de milagre, é tempo de cura, é tempo de realização. Quantos estão nos visitando aqui nessa noite? Eu queria que você permanecesse em pé enquanto a igreja se assenta. Eu quero conhecer quem está visitando aqui. Aleluia. Como é que a igreja recebe os amados? Sejam bem-vindos aqui em nome de Jesus, amém? Você que está perto aí, dê um abraço. Você que está perto dele, dê um abraço nele. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa noite, estava orando e eu creio que... Eu quero continuar aquilo que eu comecei a falar domingo passado no primeiro culto. Quantos estavam aqui domingo passado no primeiro culto? Glória a Deus. Algumas pessoas, você vai ser duplamente abençoado, porque nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Mas nós vamos falar nessa noite do poder da... Quantos estavam aqui semana passada mesmo? Nós falamos do poder de quem? Da ressurreição. Quem aqui já começou a experimentar alguma área da ressurreição de Deus aí? Misericórdia, vou orar mais hoje. Vou orar muito mais hoje, amém? Abra sua Bíblia em João 11. Eu quero continuar esse assunto. Poder da ressurreição. Poder da ressurreição. Ressurreição significa trazer de volta a vida, mas não é a mesma vida, é vida nova. Falei assim pro irmão, em Jesus tem vida nova. Eu vou falar uma coisa para você, Lázaro, já estou adiantando aqui, Lázaro quando ressuscitou, eu tenho certeza que a vida dele foi mudada, porque passou nele o poder da vida, passou nele o poder de Jesus Cristo. E quando nós temos esse poder em nós liberado, quando essa unção passa pela nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida é transformada pela unção da ressurreição que gera em nós uma vida nova. Fala assim para o teu irmão, tem vida nova para você nessa noite. Tem vida nova para você nessa noite. Amém, queridos? Quantos querem? Eu quero, pastor. Se o senhor puder fazer assim que o Espírito de Deus venha, abre a cabeça e mude tudo. Você vai sair daqui nessa noite transformado pelo poder de Deus. Eu tenho mais, cada vez mais convicção da manifestação da glória de Deus. Eu tenho certeza que eu não vou morrer sem ver a manifestação natural do poder de Deus. Eu vou ver mortos ressuscitarem, eu vou ver cegos começarem a ver, eu vou ver aleijados começar a pular, porque esse é o Deus que eu creio, é um poder de Deus liberado. Eu vou contar um segredo, está sobre você, está na tua vida. Glória a Deus, dois amém, duas mulheres de fé aqui. Deus ressuscita uma igreja em nome de Jesus. Aleluia. Poder de Deus. Poder de Deus. É isso que Deus tem para nós. E nesse tempo Deus vai manifestar isso em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em João 11. No verso 17. É um texto já conhecido. Nós já lemos semana passada. Quero voltar a ler. Nessa noite nós vamos ainda tocar em outras coisas. Coisas que Deus foi colocando no meu coração. Mas eu creio no poder de Deus, no poder da ressurreição, o poder da vida, vida nova. E no verso 17, em João 11, fala assim, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, já havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estados, perto de Jerusalém, e muito dentre os judeus tinham vindo ter com a Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chega e te chama. Chegou e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. E os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou onde o sepultasse, e eles responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Um texto muito conhecido. Eu queria orar nesse instante. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça. Pai, eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que o Senhor sempre nos ouve. E nessa noite nós queremos a tua unção nesse lugar, o teu poder nesse lugar manifestado. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, dá-nos vida nova nessa noite. Senhor, tem coisas que nós precisamos de ti. Tem coisas que muitas vezes nós nem estamos nem vendo. Nem, Senhor, coisas que nós sabemos que poderia melhorar e estamos atados. Mas nessa noite nós queremos o poder da ressurreição em nossa vida, em nome de Jesus. E sabemos que esse poder não vem pelo braço, esse poder não vem na força, esse poder não vem por nenhum caminho natural, só vem pelo teu Espírito. E Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, flui de uma forma sobrenatural, invade o nosso ser, quebra os nossos alicerces, que muitas vezes não são teus, mas que nós precisamos que sejam quebrados, para que o teu padrão seja, Senhor, estabelecido em nossa vida. Senhor, flui! Flui, flui em nós nessa noite de uma forma tremenda, Pai. Porque nós queremos, Senhor, o Teu poder manifestado em nossa vida. Senhor, nós queremos ver aquilo como o Senhor vê. Nós queremos viver como o Senhor quer que nós vivamos. Senhor, nós queremos cumprir a Tua vontade. Nós queremos ver a Tua vida em nós manifestada. Senhor, para que o mundo possa ver que não nós vivemos, mas que o Senhor vive em nossa vida. Para que o mundo Te conheça através de nós. Por isso queremos nessa noite sermos transformados. Sermos transformados. Sermos transformados. No Teu padrão, Jesus, no Teu padrão, em nome de Jesus, é o que nós queremos, é o que nós oramos com o nosso coração, e sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Aleluia. Fala assim pro teu irmão, poder da ressurreição. Deus tem o poder da ressurreição para a nossa vida nessa noite. Essa é uma história muito conhecida. E onde nós vemos uma família e um ente querido tinha perdido Lázaro. E estava lá Marta e Maria, suas irmãs, chorando. Já tinham andado com Jesus, tinham visto Jesus, tinham feito os milagres de Jesus. Tinham acabado de ver o cego se lavar no tanque de Siloé. E eles já tinham visto grandes milagres. Já tinham experimentado grandes coisas em Deus. Já tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Porém, naquele momento, naquele dia, alguma coisa pessoal nelas havia acontecido. Um ente querido, um irmão querido, algo que eles amavam, algo que, eles, que elas tinham perto dela, a tinha acabado de morrer. E morte fala, a palavra morte significa separação, e elas estavam separadas do irmão dela. visitar elas. E elas estavam ali sem consolados, sabe, sendo consoladas pelos judeus. E muitas vezes Marta e Maria apontam para a nossa vida nos dias de hoje. Hoje eu quero falar dos Lázaros, que muitas vezes são coisas que nós amamos, coisas que sempre estão conosco, que estiveram conosco, que fizeram parte de uma trajetória, mas de repente morrem. E nós vamos falar sobre esses Lázaros da nossa vida, que muitas coisas ficaram para trás. Mas Jesus está aqui nessa noite. Assim como um dia Jesus foi até aquela cidade, até Betânia. E quando Jesus chegou lá, mudou a história. Jesus vai mudar a história de muita gente nessa noite aqui, amém? Quantos querem isso nessa noite? Sabe, Lázaro aponta para algumas coisas em nossa vida que, mesmo já vivido muito tempo com Deus, já tiveram um relacionamento com Deus, muitas coisas experimentadas. Oramos em línguas, experimentamos milagres, vemos coisas grandes em Deus, vemos grandes Deus operando grande coisa no meio do povo. E tem olhas, tem vezes que a gente olha para as coisas, até nós ficamos felizes. Mas tem coisas que nós, na nossa vida, está morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E quando vai ver, muitas coisas, nós até colocamos uma pedra. Tem coisa que até está cheirando mal. Como Marta falou para Jesus. Falou, Jesus, você vai mexer nesse trem? Para que você vai mexer aí? Deixa aí. Nem eu tenho mais esperança. Para que você vai mexer? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta já tinha tido experiência com Jesus, mas naquela hora estava incrédula. Naquela hora não acreditava que Jesus pudesse fazer algo mais. E ela falou, Jesus, não mexe não. Para que você vai mexer a pedra? Está fedendo, está mortinho da Silva. Para que você vai mexer nisso? Isso é coisa do passado. Já faz 4 dias, não mexe nisso não. E muitas vezes nós somos como Marta. Coisas que nós deixamos morrer em nossa vida, coisas que eram importantes para nós, coisas que eram de Deus para nós. E nós vamos falar sobre isso. E a gente deixa lá atrás e vai vivendo a vida. E fala, bom, não era isso que não era mais mesmo. Não era isso que Deus queria, talvez. Eu acho que Deus queria outra coisa e fui perdendo. Talvez o Lázaro, para muitos de nós, sejam sonhos. Tem muita gente que deixou os sonhos morrer. Você não consegue mais sonhar, não consegue mais ver. Para alguns o Lázaro foi a própria identidade. Para alguns o Lázaro significa ministério. Para alguns o Lázaro significa casamento. Para alguns o Lázaro significa os filhos. Para alguns o Lázaro significa emprego. Tanta coisa sendo morta e não tem mais esperança, não tem mais força. Fica se lamoreando. Para alguns Lázaro é a célula. Ih, pastor, agora o senhor pegou pesado. Mas é verdade. Ouvimos falar de Deus, conhecemos a história, vemos a palavra, temos relacionamento, mas tem coisas que nós temos enterrado. E essas coisas, elas em primeiro lugar pertencem a Deus. Teu casamento pertence a Deus. Teus filhos pertencem a Deus. Seu trabalho pertence a Deus. Teu ministério pertence a Deus. Os sonhos de Deus estão em você, estavam em você. Amém? A tua identidade vem de Deus. Tudo aquilo que muitas vezes Deus tem planejado para a nossa vida, nós temos visto morrer, porque nós temos visto coisas apagarem. Aliás, o diabo vem para matar, roubar e destruir. O que você acha que ele quer destruir? Ele quer destruir a nossa vida, ele vai tirando coisas de nós. Ele vai criando situações que vai nos amarrando, que vai nos impedindo. E quando a gente vai ver, está preso, está morto. Quando eu falo morto, é que não tem mais esperança de viver de uma realidade nova, de uma vida nova, de um sonho novo, da identidade daquilo que você tem em Cristo, de um trabalho abençoado, de um casamento restaurado. Eu estava conversando com uma mulher, ela virou para mim e falou, pastor, não tem mais jeito. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus falou para mim, aquele que crer em mim, ainda que seja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Querido, eu não sei como está a situação da sua vida. Eu não sei como está o teu relacionamento com Deus. Eu não sei quais são os laços. Talvez para alguns seja ministério. Tem que falar, pastor, faz tanto tempo. Eu acho que Deus esqueceu. Eu acho que eu tinha uma paixão, mas agora, sabe como que é? Estou vivendo. Deixa assim. Vai mudar para quem? Já perdi as esperanças. Já perdi. Eu conheço a palavra, mas estou vivendo, pastor. Tá bom. Deixa eu ser um líder de célula aqui. Deixa eu ser um LT. Deixa eu ser um anfitrião. Deixa eu ser um membro. Eu não sou ninguém. Eu sou o menorzinho da casa. Né? Tanta gente com uma mentalidade assim. E ministérios morrendo. E sonhos de Deus morrendo. Identidade morrendo. casamentos sendo perdidos, filhos perdidos na droga, e a mãe fala, não tem mais jeito. Líder de célula, que chega para Deus e fala, Senhor, por que você mandou aquelas fofoqueiras lá para a célula? E elas ficam fofocando, fofocando e criando divisão, e falando mal, eu não aguento mais, Deus, tira essa célula de mim. Gente que reclama, que não parou para entender que existe um poder de Deus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Significa que aquele que crê no poder da ressurreição, ainda que esteja no pior situação, embora que esteja morto, quando a unção de Deus passa, tem vida. Tem vida. Eu não sei se é a tua célula, eu não sei se é o teu casamento, eu não sei se é o teu ministério, eu não sei o que é, mas eu sei que se você crê no Senhor, se você quiser, você vai ver a glória de Deus. Marta, Jesus tinha falado para ela antes, no primeiro encontro, falou, Marta, se creres, verás a glória de Deus. E ela fala para Jesus, eu creio. E se eu perguntar para muita gente aqui, você crê na glória de Deus, todo mundo vai falar, eu creio. Vou falar, quantos que creem na glória de Deus? A mão está meio assim, né? Sabe que vai pegar, né? Quantos creem na glória de Deus verdadeiramente? Marta teve no primeiro encontro, Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Na hora do túmulo, na hora do vamos ver, na hora de Deus operar. Não, Deus, não mexe isso não, que é isso? Para quê? Olha como é pesada essa pedra. Vai dar trabalho para os homens. Fala assim para o teu irmão, nunca desista. Nunca duvide do poder de Deus. Sabe, vou falar uma coisa para você, isso é para a minha vida primeira agora. Vai ter vezes que o conhecimento que Deus coloca no nosso coração vai ser provado, a nossa fé vai ser provada. Fala assim para o teu irmão, tua fé vai ser provada. E ela vai ser provada para ser aprovada. Sabe, gente, essa palavra para nós, ela está no nosso coração e nós vamos ter que experimentar dela. E nós vamos poder experimentar passando. E assim como Marta teve que passar. Marta viu os milagres de Jesus, Marta conheceu Jesus, viu tudo de Jesus. Uma hora vai ter que tirar a pedra. Fala pro teu irmão, se prepare que hoje vai tirar um monte de pedra. Quem aqui tem pedra para tirar? Quem tem pedra aqui que está grande, que você acha, não, que antes do culto você não queria mexer, mas agora assim, em nome de Jesus você vai mexer e vai tirar, e vai ter vida, e vai vir sonhos de Deus, e vai vir visão nova de Deus, vai vir poder de ressurreição, vai vir cura, vai vir milagre. Tem pedra para tirar? Hoje Deus nos manda tirar a pedra. Amém, queridos? Poder de ressurreição, se ressurreição significa trazer nova vida. Trazer nova vida. Significa que uma coisa é você ter uma vida que você está vivendo, que você está lá orando, que você está passando em dificuldades e circunstâncias, mas depois, quando você experimenta o poder da ressurreição, tudo muda. A expectativa muda, a visão da vida muda, o poder de Deus manifestado te transforma, e você olha, se você já venceu a morte, você vai experimentar coisas maiores em Deus, porque tem poder de Deus passando pela nossa vida, e quando isso é ativado em nós, você vê que tem nova visão, tem nova alegria, tem novo ânimo, você pode ver que aquilo que estava morto, não vai ficar mais naquele coisa capengando, começa a ter ousadia, começa a ter intrepidez, começa a ter vitória, fala assim, morreu, mas agora está vivo, e está vivo pelo poder de Deus, e aquilo que Deus te preparou, e aquilo que Deus te chamou, vai cumprir, porque aquilo que Deus começou, vai terminar, porque Ele é fiel para isso. Amém, queridos? Aleluia! 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 Eu não sei o tamanho da pedra que você colocou, mas eu sei que nenhuma delas vai impedir o poder de Deus. Sabe, o poder de ressurreição está em nossa vida, através de Jesus Cristo. E o diabo vai perder de novo. O diabo vai perder de novo em nome de Jesus. Tem alguns aqui que o ministério foi largado para trás. Vai vir com mais poder, vai vir com mais ousadia, vai vir com mais autoridade, vai vir com mais ânimo, vai vir com mais fome, vai vir com mais paixão, vai vir com mais sede, vai vir com mais autoridade. Aleluia! Poder da ressurreição, poder da vida. Jesus está aqui nessa noite. E eu quero que você comece a pensar quais são os Lázaros da sua vida. Quais são os Lázaros que nessa noite nós vamos falar, vem para fora. Quais são os lados que nós vamos falar, vem para fora. Aquilo que Deus colocou no teu coração, sonhos, alegria, paz, nessa noite vão ressuscitar em nome de Jesus. Ânimo, fome da palavra. Tem gente que tem experiência com Deus, vem com aquela fome, aquela sede da palavra, da oração. Aí depois vai vivendo, perde aquela fome. Estou aí. Glória a Deus, aleluia. Jesus, glória a Deus. Não é aquela coisa gelada. Mas quando vem a vida de Deus, quando vem a vida de Deus, aquilo nos toma. E não queremos mais sair, não queremos abrir mão mais. Nessa noite vai acontecer na tua vida isso, em nome de Jesus. Para alguns, Lázaro é a vida espiritual, gelado, sabe, não vê. Ora, aquela oração, né? Senhor, estou aqui, tu sabes, me abençoa, Jesus. Perdoa, passa o teu sangue sobre mim. Me perdoa os meus pecados, me abençoa, amém. Meu irmão, você vai ter paixão por oração. Você vai orar e você vai ver tua vida ser transformada. Você vai ver tua casa ser transformada. Amém? Se teu marido, você fala, aquela tranqueira não tem mais jeito. Você vai mudar o nome. Não vai ser mais tranqueira. Você vai falar, a minha herança, ela vai viver. E eu vou ver os melhores anos da minha vida no meu casamento. Em nome de Jesus, Satanás, você botou tua mão. Você pensou que ia morrer. Mas em nome de Jesus, vai restaurar o meu casamento nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, o meu marido faz parte da minha herança. Tira a mão dele. Eu não desanimo mais. Eu vou tomar atitude. Eu vou trazer ele de volta. Eu vou restaurar o meu casamento. O meu relacionamento vai ter vida. Os meus filhos vão ser tocados. Amém, queridos? Teu casamento tem jeito em Deus. O poder de ressurreição está aqui. Outra coisa que eu quero falar nessa noite. Depois do poder da ressurreição. Uma coisa Deus faz, Jesus faz. Ele traz o poder da ressurreição. Agora, nós acabamos de ler como é que Lázaro saiu de lá. Abre aí tua Bíblia lá em João 11. Ele saiu... No verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. E Jesus disse, desatai. Jesus não foi lá desatar, fala assim para o teu irmão, Jesus não desatou nada. Jesus trouxe o poder da ressurreição. Agora o desatar, quem você acha que foi lá desatar Lázaro? Quem você acha que foi lá desatar Lázaro? Foi os inimigos de Lázaro? Hein? Foi os amigos do trabalho lá? Foi isso? Quem foi? Quem foi? Os amigos, os irmãos que andavam com ele. Sabe quem vai desatar as coisas da nossa vida? Sabe quem vai? Alguns, eu vou falar, Lázaro também não conseguia. Eu imagino o Lázaro, ele ficou assim, ó, né? Ele estava com os olhos vendados, a mão amarrada, como é que ele ia desatar? Olha para o lado aí. Olha para o lado. Fala, que bom que você veio nessa noite. Vou precisar de você um pouquinho. Você pode ficar feliz com isso? Aleluia. Sabe, igreja significa eclésia. E eclésia quer dizer vir para fora. É tempo da igreja nesses dias tomar uma posição onde nós vamos ser levantados como homens e mulheres de Deus. Em muitas situações a igreja vai desatar sobre a nação, sobre a vida de quem está perdido e quem está amarrado. O poder de Deus vai vir. Mas nós como igreja, através de relacionamentos, através da paternidade, através das influências, através de tantas coisas que Deus tem estabelecido, nós vamos desatar. Olha aí para o teu irmão, está preparado? Olha para o outro lado, fala de você, está preparado? Quais eram as três coisas que estavam atadas? Quais eram as três coisas que Lázaro estava preso? Primeiro estava a visão, os olhos. Segundo as mãos, segundo os pés. Sabe, os olhos vendados fala de visão. E muita coisa em nossa vida, algumas áreas que estão atadas, elas estão atadas porque também falta visão, você não consegue ver. Muitos sonhos, ou casamento, a primeira coisa, quando Deus quer ressuscitar o casamento, a primeira coisa que você precisa tirar é aquela atação, aquela coisa que está atada, que não deixa você ver um casamento restaurado. É aquela coisa que impede de você ver um marido transformado. É aquela coisa que impede de você ver uma transformação mudada. Você sabe que existe o poder de Deus, a unção de Deus, mas você não consegue ver porque está atado os olhos. Mas nessa noite Deus vai tirar as ataduras dos teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Outra coisa que fala, as mãos. Mãos aponta para ministério, aponta para o trabalho. Você não consegue fazer nada com as mãos. Você consegue fazer uma coisa. Não consegue nem beber água direito. E fica aquele negócio, né? Aquele trem feio, né? Não sabe o que fazer. E aí você vê um som de Deus, mas está amarrado. Você não consegue fazer nada. Está preso, você não consegue mudar a situação. Mas pastor, eu estou mexendo. No natural você pode estar mexendo o que você quiser. As tuas mãos, você pode até ver. Mas espiritualmente está atado. Mas nessa noite, espiritualmente, nós vamos desatar as nossas mãos nessa noite. E nós vamos trabalhar para que a unção da ressurreição encontre e transforme a nossa vida em nome de Jesus. Pés amarrados, pés fala de caminhar. Já viu gente com o pé amarrado, como é que ele fica? Né? Não dá para andar, não sente seguro. Qualquer coisa cai, não tem firmeza no pé, não tem segurança para andar. Sabe, ele anda com medo, anda, sabe, com receio. Mas quando vem o poder da ressurreição e os nossos pés são desatados, nós somos como um monte de Sião que não se abalam, mas que permanece para sempre. Nós estamos firmados no Senhor, nós sentimos segurança e podemos dar passos largos e podemos correr. Sabe por quê? Porque a nossa vida é transformada. No exemplo do casamento, quando as mãos são desatadas, você consegue trabalhar, você consegue, sabe, consegue deslanchar naquilo que você está fazendo. Você pode fazer as coisas com muito melhor amor, com muito mais amor, porque tem a vida de Deus. Sabe, você pode andar em segurança, sabendo que o teu casamento vai ser alcançado, um milagre, e você vai ver o teu marido convertido, você vai ver tua esposa convertido, você vai ver tua esposa louvando a Deus, servindo ao Senhor, sabe, junto do seu lado. Agora, como isso é desatado? Como que isso é desatado? Através de relacionamento com a igreja. Através de relacionamento com a igreja. Deus usou a igreja para desatar os nós da nossa vida. E nós estamos na melhor igreja do mundo. Nós estamos na melhor igreja do mundo. E a pessoa que está do seu lado foi Deus que colocou. Às vezes a gente pensa assim, Senhor, mas por que aquelas pessoas estão no nosso relacionamento? Por que aquele líder? Por que aquele pastor narigudo, né? Tem a cara meio carrancuda, né? De tudo eu já ouvi, né? Não tem problema. Por quê? É porque Deus vai usar essas pessoas que Deus colocou no seu redor para desatar os nós da tua vida. Porque Deus sabe, assim como desatou na vida deles, através de pessoas, eles vão ser usados para desatar nós na tua vida. Meu irmão, você pode dar um glória a Deus pelo teu líder? Esse glória a Deus assim foi Deus, eu estou começando a acreditar na... Você pode dar um glória a Deus verdadeiro pelo teu líder? Foi esse líder, escolhido a dedo por Deus, para trazer, sabe, desatar os nós, trazer uma visão nova, trazer um relacionamento novo, desatar os nós, as mãos, desatar os pés, te levar em segurança, sabe, te abençoar. É ele que vai abençoar a tua vida, é ele que vai orar por você, é ele que vai estar com você, quando você estiver, sabe, numa situação perdida, quando você vê uma situação de dificuldade, quando você vê que não está gerando nada, vem alguém que vai desatar os nós, e ainda libera uma palavra de bênção sobre você, e você prospera, e você alcança, e você tem ânimo redobrado, e você vê a unção de Deus fluindo, e tudo começa a ter vida, e você experimenta o milagre de Deus. Vamos dar um glória a Deus de novo pelos líderes. Amém. Supervisores, você pode dar um glória a Deus pelo seu supervisor? Vamos testar a fé agora e pelo pastor da rede. Ah, glória a Deus, aleluia. Ah, e pelo apóstolo? Não. E pelo apóstolo? Amém. Gente levantada por Deus. Porque ele sabe, Deus sabe quais são as áreas e quem é a pessoa certa que ele vai colocar no seu lado para, através de relacionamento, te dar nova visão. Te dar nova visão. Te dar nova visão. lançar você no ministério, desatar as mãos, também é lançar no ministério. Tem muita gente, não, agora eu tenho a unção da ressurreição na minha vida, agora eu vou viver meu ministério. Aí ele vai para o ministério assim, ó. Oh Deus, como eu tenho o poder da ressurreição. Agora eu experimento a glória do Senhor. Aleluia. Ignora o líder. Não, eu sei mais que ele está com as mãos atadas. Sabe onde ele vai? Bater com a cara na parede. Desculpa falar a verdade. Mas toda vez que você não entende que Deus colocou pessoas no seu lugar, autoridades estabelecidas na sua vida, você está indo para um ministério ou para qualquer lugar atado, achando que o poder da ressurreição está liberado. Lázaro só começou a viver o poder da ressurreição depois que foi desatado. Quantos querem isso nessa noite? De coração, existe um poder da ressurreição. Existe um poder da ressurreição. Tem vida nova. Talvez tenha alguns líderes aqui que estejam desmotivados. Tem líderes aqui que têm olhado para a célula e falado: minha célula não cresce. Pessoas falam assim: não, minha célula não tem mais jeito. As pessoas não têm compromisso. Na verdade, desculpa falar a verdade, a célula é reflexo da vida espiritual do líder. E a gente acha que as pessoas que não têm compromisso, e a verdade é que está morto a nossa vida com Deus, nossa vida de oração, nossa vida de palavra, nossa realidade com Deus. Mas hoje, nessa noite, se você quiser, se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá, 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 viverá. Amém? Quantos querem a vida de Deus nessa noite aqui? Quantos querem o poder de Deus aqui nessa noite? Quero que você fique em pé no seu lugar nesse instante. Tanta coisa para falar, mas tanta coisa para orar. Tanta coisa para tomar posse. Tanta coisa para tirar a pedra. Tanta coisa para falar: Deus, ressuscita em mim a ousadia. Ressuscita em mim a visão. Senhor, muitas vezes eu tenho vivido preso e não tenho reconhecido as pessoas que o Senhor levantou para desatar. Talvez nessa noite seja a noite de restauração de relacionamentos. Meu irmão, Deus vai usar a igreja para te desatar. Se você acha que você pode viver sozinho, se acha que você pode ter um ministério independente, você acha que você pode... Não, sabe o seguinte, ó pastor, eu vou ir na igreja, está bom demais. Você está amarrado, atado e, desculpa falar, morto. E eu falo isso com amor. Sabe por que eu falo isso? Porque eu quero que você tenha vida. E vou falar, a vida só passa no corpo. Dá uma olhada em volta, quem está em volta de você. Olha, olha bem, mas olha bem, olha pelo todos os lados. Pode virar e dar uma volta na cadeira. Tudo isso que você está vendo, todas as pessoas, são elas que carregam a vida de Deus para a tua vida. 4 amém. Esse lugar é um lugar físico, mas nós somos parte de um corpo celestial, o corpo de Cristo. E a vida de Deus passa no meio do corpo. Nós vamos começar a orar daqui a pouco. Queria que o João me ajudasse. Nós vamos ver, primeiro eu quero que você comece a orar e ver quais são os Lázaros que você fala: Deus, essas áreas estão mortas, eu quero o poder da ressurreição nelas. E nós vamos orar pela unção da ressurreição. Depois nós vamos orar como igreja, entre nós. Entre nós, entre nós. Para que nós possamos, sabe, desatar, que a vida flui. Tem vida de Deus aqui? Tem vida de Deus em você? Tem vida de Deus aqui? Sabe, nós temos que entender. Eu falei isso 3 domingos atrás. A nossa identidade aponta para aquilo que nós devemos fazer. Se nós somos filhos de um Deus vivo, significa que a vida dele está em nós. E como filhos vivos que nós somos, a vida tem que passar em nós. É a nossa identidade. Meu irmão, vou falar algo para você. Tem que ser natural você chegar aqui e pegar a mão do teu irmão e abençoar a vida dele e passar a vida para ele. Tem que ser natural você chegar aqui e ver o inferno e falar: em nome de Jesus eu declaro ser curado pelo poder do nome de Jesus. Tem que ter vida, a vida tem que fluir. Nós somos uma igreja viva, nós não somos uma igreja morta. Tem poder de Deus em nós. Amém, queridos? Igreja linda, cheia do poder e da vida de Deus, amém? Nós vamos orar nessa noite, o poder da ressurreição vem ser derramado sobre a nossa vida, em nome de Jesus, aleluia, aleluia.